Esta semana nós lemos duas parashiot, parashat Nitzavim e parashat Vayelech. Parashiot bem curtas. O Moshe Rabbeinu reúne todo o povo e fala para eles que vocês estão aqui para passar por um pacto. Um pacto de fidelidade a Hashem. Ele chama a atenção de diversas coisas e prevê a eles que se eles não fizerem as coisas direito, vão acontecer coisas desagradáveis. E quando essas coisas desagradáveis acontecerem, então você vai retornar a Hashem. E então fala sobre o conceito de tshuva. Moshe declara que essa mitzvah, essa Torá, não está distante de você, ela está próxima. Você tem condições de cumprir. Você deve saber que você tem a escolha perante você entre a vida e o bem. E do outro lado, a morte e o mal. E Hashem fala, Vachartá Vachayim, você escolha a vida. Depois, para Shad Vayelech, já se trata no dia que Moshe completa os seus 120 anos. E ele fortalece o povo. Fortalece o Yoshua perante todo mundo. E também já avisa e fala, eu já sei, quando vocês entrarem em Israel, vocês vão acabar comendo, satisfazendo, e vão acabar, infelizmente, se desviando do caminho. E aí vão acontecer também coisas desagradáveis. E aí vocês vão lembrar de todas essas palavras que estão escritas no cântico, que é a Parashá. A semana que vem, Parashat Ha'azino. Interessante que no início da Parashá, quando Moshe Rabbeinu está chamando a atenção do povo, ele diz para o povo, pois vocês sabem o tempo que nós ficamos no Egito e o que nós passamos entre os povos. E vocês viram Et Shikut Seihem, vocês viram as abominações deles. Vet Giluleihem, Etzva Even, madeira e pedra, Kesef Vezahav Asherimahem, a prata e o ouro que estava com eles. Moshe Rabbeinu está falando sobre a idolatria. Moshe Rabbeinu está dizendo, de repente entre vocês tem alguém que está com alguma ideia idólatra e Hashem não vai perdoar uma coisa dessas. Mas o Moshe Rabbeinu usa a linguagem que vocês viram os Shikutzehem Vet Giluleihem. São duas expressões para idolatria. Sheket, algo nojento. E galal, são os excrementos do animal. A Torá chama as idolatrias de uma forma de desprezo total, uma idolatria. Então vocês viram essas coisas que são nojentas. Etzva Even, madeira e pedra. Kesef Vezahav Asherimahem, e a prata e ouro que estava com eles. O Rashi já nos diz aqui, prata e ouro que estava com eles, o que quer dizer que está com eles? Que as idolatrias que eles tinham, os povos tinham de prata e ouro, tinham muito medo que roubassem. E por isso escondiam isso, Asherimahem ficava com eles, não deixavam em qualquer lugar. De madeira e pedra para ficar em qualquer lugar. Mas as idolatrias de ouro e prata tinham que ficar bem escondidas, então... Para você ver até que ponto essas pessoas confiavam nessas idolatrias, que achavam que elas fazem tudo e etc, etc. Mas, por outro lado, elas não podiam nem se autoproteger. Eles tinham que escondê-las para ninguém roubá-las. Só que Moshe Rabbeinu está falando num versículo sobre a mesma coisa, de três formas diferentes. Primeiro, ele usa a linguagem para as idolatrias, uma linguagem de desprezo completo. Depois ele já diz madeira e pedra. E por final, Moshe Rabbeinu fala sobre prata e ouro. Parece que está falando sobre a mesma coisa. E cada vez aumentando a importância, o valor dessas idolatrias. O que a Torá está querendo nos ensinar aqui? Para Shalom Shvadron, famoso Magi de Yerushalayim, contou uma vez que ele estava viajando de navio. E de repente ele ouve que as pessoas começam a cochichar, falar. O que eles estão falando? Estão falando sobre a cidade de Veneza. Tá bom, cidade de Veneza, que é maravilhosa, que tem barquinhos que andam nas ruas, e que isso, que aquilo. Ficaram falando. De repente, ele vê que todo mundo começa a correr por conversa. E todo mundo eufórico. Ei, Veneza, Veneza, Veneza. Todo mundo subindo, subindo. E todo mundo vai lá para o converso. E ele, o Rav Shvadron, ficou na dele. E aí as pessoas começaram a olhar para ele. As pessoas estavam passando, achando que ele é caiu da lua. O senhor não vai também lá ver? Vem ver, Veneza, Veneza. Fico pensando, o que tem para ver em Veneza? O que esse pessoal está tão maluco para... As pessoas subiram. E o Rav Shvadron ficou pensando, estou curioso em ver como essas pessoas estão observando alguma coisa. Tanta loucura para subir. Então o Rav Shvadron subiu. E vê que de fato está todo mundo lá enfileirado e um empurrando o outro. E as pessoas nas pontas dos pés, outros com binóculo para ver. E ele deu uma olhada na cidade. Estou entendendo, uma cidade que não é bonita, que não tem graça nenhuma. Casas velhas. Não estou entendendo o que está. Todo mundo tão maluco para viver nisso. Terminou a viagem. Quando ele estava voltando do lugar para onde ele foi, também pegou um navio. E na volta, de repente ele ouve as pessoas começam a falar. Ele logo imaginou, Veneza. Todo mundo foi para o converso. E ele, dessa vez, foi andando atrás de todo mundo para o convés. Chegou no convés e ele começou a observar a cidade. Ele olhou e não achou que cidade linda ou coisa assim, mas é uma cidade interessante, uma cidade curiosa. De fato, tem barquinhos nas portas das casas em vez de carros. É uma coisa muito curiosa. E assim, depois de um tempo, o Rav Shvadron teve que viajar de novo. E ele pegou o navio. Quando ele viu Veneza, ele saiu correndo junto com todo mundo para o convés. E quando ele chegou no convés, só olhar, uau, cidade bonita. Ele vira para o sujeito que está do lado dele, se empresta o teu binóculo para dar uma olhada. Aí ele percebeu aqui a mudança que aconteceu ao longo do tempo. Em um primeiro momento, ele passou Shikutseihem vigiluleihem. Eram abominações, não tinha graça nenhuma. Depois, na segunda vez que ele passou, já era etz vaeven, era madeira, pedra, já tinha um significado. Agora, a terceira vez que ele está passando, já virou ketzer vezahav, já virou prata e ouro. O Rav de Brisk diz que o ser humano tem uma característica de se acostumar com as coisas. Primeira vez que a pessoa vê algo, não tem graça. Às vezes é horroroso, às vezes é nojento. Segunda vez que a pessoa vê, já não é mais tão grave assim. E terceira vez, a pessoa já passa a gostar, já acha interessante, já é bonito, já é legal. Essa é uma característica que às vezes é boa, como por exemplo, Deus nos livre quem passou campos de concentração. Você pergunta para ele, fala, escuta, como você conseguiu passar por essa situação? Era horroroso, uma vida terrível. Como você conseguiu? E ele vai te responder que no primeiro dia ele achava aquilo lá um inferno. Ele olhava para aquilo e não acreditava. Segundo dia, já tá bom, tá horrível, mas passa. Terceiro dia já acostumou. Dá para enfrentar. Isso é uma natureza que o homem tem, que ajuda. Ajuda a pessoa a passar por situações difíceis, por situações de sofrimento, Deus nos livre. A pessoa consegue, devagarzinho, encarar a situação e seguir reto. Mas, por outro lado, esse tipo de natureza do homem, às vezes, pode ser muito perigoso. A pessoa vê algo que é errado, que é horroroso, no segundo dia que ele vê, não é tão errado, já não é, vamos dizer que é certo, mas também não é tão assim, não é tão horroroso, não é tão fim do mundo. Quando chega o terceiro dia, a pessoa já olha para aquilo e já acha bonitinho. Isso é um problema muito sério. A Torá está vindo nos ensinar que nós temos que tomar cuidado quando nós olhamos para as idolatrias. Porque as idolatrias, no primeiro dia, são nojentas, no segundo dia elas viram de pedra e madeira, e no terceiro dia elas acabam virando de prata e ouro. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que saber manter os valores firmes. E hoje, no mundo moderno, onde tudo é tão dinâmico, essas mudanças acontecem mais rápido ainda do que antigamente. Olha, presta atenção. Coisas que há 10 anos atrás, 15 no máximo, eram coisas consideradas abominações. Eram coisas que não podia se imaginar, não podia se falar, não podia se ver, não podia se publicar, que era algo terrível. A ética mundial não permitia, a ética das pessoas não permitia. Devagarzinho, essas coisas que eram abominações fortes começaram a ficar madeira e pedra. Não é uma coisa bonita, mas também é feia. E as pessoas começaram devagarzinho a se acostumar com essas coisas, ao ponto que hoje essas coisas viraram ouro e prata. Pode fazer abertamente, pode falar abertamente, pode publicar, pode ver de uma forma tão forte, tão grotesca. As coisas passaram a ser não somente não proibidas, passaram a ser a coisa legal, bonita, caprichada. Exemplo melhor do que o que aconteceu com o homossexualismo nos últimos anos, não tem igual. Uma coisa que a Torá abomina, ponto. Estamos falando agora de Deus, não estamos falando do ser humano, esquece o ser humano. Deus abomina isso, a leitura da Torá no Yom Kippur à tarde. Fala também sobre isso. Isso é considerado proibido e nojento pela Torá. Ponto. Não tem o que discutir. Agora, infelizmente, nos últimos anos, começaram a fazer disso uma coisa que virou no começo pedra e madeira. No começo virou. Não é aquela coisa tão horrorosa. Mas também não vou te dizer que é uma coisa bonita, mas é média. E agora, nos últimos tempos, passou a ser aquela coisa bonita. Eles têm um símbolo bonitinho, é tudo maravilhoso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quando uma coisa é errada, quando uma coisa a Torá diz que é errada, ela é errada até o final. Não existe essa mudança. Não existe olhar para uma idolatria e de repente achar que ela é de ouro e prata. Não! Nós temos que saber um lugar de cada coisa. E quando uma coisa é proibida pela Torá, ela é proibida de início ao fim. Estou dando um exemplo, mas isso vale para todo o resto. Quando uma coisa é proibida, ela é proibida de início até o fim. E se ela é uma abominação pela Torá, ela é uma abominação do início até o fim. Nós temos que tomar cuidado para não acostumar com esse tipo de coisas. Nós podemos nos acostumar com situações na vida que não tenham. Mas se acontecem situações difíceis, nós temos que saber lidar e acostumar com elas. É verdade. Mas coisas erradas, nós não podemos nos acostumar. Nós temos que sempre estar cientes. Isto é proibido. Isto é errado. Isto é uma abominação pela Torá. Isso até é uma grande forma de se preparar para os dias temíveis, Rosh Hashanah e Yom Kippur, que está chegando. Se nós olhamos para algo errado e achamos que é prata e ouro, a pessoa não vai fazer tshuva por essa coisa, porque é bonito, é maravilhoso. No mundo moderno isso é bonito, isso é considerado chique, lindo. Está errado. Nós temos que estar cientes e saber o que é considerado prata e ouro de verdade e o que é considerado uma abominação de verdade. E aí, dessa forma, nós vamos poder saber sobre o que é fazer tshuva e sobre o que nós temos que alertar os outros para que os outros façam tshuva das coisas erradas e abomináveis.